Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus, Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler aqui da conversão de Saulo de Tarso. Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9. Atos 9, de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, dar murros em pontas de ferro. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Que o Senhor nos ajude a compreender Sua palavra nessa noite. Amém. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso presenciou a morte de Estevão. As autoridades depositaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E diz a palavra de Deus que aquela perseguição que levaram a tirar a vida de Estevão por causa da palavra de Deus continuou. E diz no capítulo 9 que Saulo, respirando ainda ameaças, um homem nervoso, um homem querendo sangue, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Este homem, na sua religião, ele falou aos coríntios que na sua religião ele era superior a todos. Ele era fariseu de fariseus. Era um homem descendente da tribo de Benjamim, a quem Judá foi fiador. Saulo de Tarso foi às autoridades, aos religiosos, aos sacerdotes, e ele, no seu farisaísmo exacerbado, ele pediu autorização e cartas para Damasco, para ir nas sinagogas e de lá trazer presos homens e mulheres. E diz aqui no versículo 2, daquela seita, e os conduzissem presos a Jerusalém. Este homem pediu cartas para Damasco, a capital da Síria. Este homem queria ultrapassar as fronteiras da sua perseguição aos crentes em Cristo, sair dos limites de Israel para prender os crentes em Cristo. E lá em Damasco tinha um crente lá. Ananias estava lá. Quando ele converteu, o Senhor falou para Ananias ir ali, que ele estava orando, e era para ir lá, conversar com ele, recuperar a sua vista, a sua visão, porque ele era um vaso escolhido de Deus para levar o seu nome, o nome do Senhor, aos governantes, aos gentios, de longe. Ananias provavelmente seria um dos presos e conduzidos a Jerusalém, ultrapassar as fronteiras de Israel. Sabe, amigos, nessa noite que estão nos visitando, estão conosco, um prazer tê-los vocês conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Mas sabe, Satanás também ultrapassou as fronteiras da sua jurisdição. Os lugares celestiais que nós já lemos nesses dias. E diz Apocalipse 12:12, e desceu até vós. Satanás ultrapassou os limites da sua jurisdição e desceu até nós. E tem grande ira, diz Apocalipse 12:12. Tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E Satanás usa o pecado para manter aprisionados os homens e mulheres, diz João capítulo 8 e versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, aprisionado por Satanás, levado no pecado para a perdição eterna. Saulo de Tarso, embora estava investido de autoridade para chegar em Damasco, fora dos limites de Israel, e prender os crentes em Cristo, a autoridade humana Saulo de Tarso tinha naquele dia. Mas sabe, ao mesmo tempo que ele era investido de autoridade humana para prender os crentes em Cristo, ele era um prisioneiro de Satanás no pecado, na desobediência contra Deus e na sua religiosidade. Satanás usa a religião como um meio mais ou menos parecido com aquilo que Deus quer. leva o homem a querer produzir algo para a sua salvação, a fazer algo para a sua salvação. Saulo de Tarso está respirando ira e ameaças contra os crentes em Cristo, e ele um dia falou: olha, era na minha ignorância. Era na minha ignorância. Eu achava que estava servindo a Deus. Ai, chegando perto de Damasco. Perto de Damasco, diz a palavra de Deus. Nós lemos aqui. Perto de Damasco. Chegando perto do seu objetivo. Subitamente o cercou de um resplendor de luz do céu. O Senhor Jesus, ele abriu uma fresta na sua habitação celestial e eterna, diz 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16. Aquele que habita na luz inacessível. Abriu uma fresta da sua habitação, da luz inacessível, e cegou Saulo de Tarso nas suas intenções. Cegou Saulo de Tarso nas suas intenções. O Senhor Jesus Cristo, ele rompeu as fronteiras entre o que é terreno, animal e diabólico, e iluminou o seu ser espiritual e o levou a prostrar diante daquele que é Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Levou Saulo de Tarso a dizer: quem é, Senhor? Quem és? E o Senhor Jesus Cristo falou com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para você estar dando socos em pontas de ferro. Não vai ter resultado. O Senhor Jesus Cristo frustrou os planos de Saulo de Tarso. Ah, e nesta noite, oxalá o Senhor frustre os seus planos e propósitos. Às vezes você veio aqui somente para ver o ajuntamento, para encontrar alguém conhecido, isso é bom. Mas nessa noite que o Senhor Jesus Cristo abra as janelas dos céus e ilumine o seu coração. Rompa as fronteiras do seu ser, ilumine o seu espírito que está morto por causa do pecado cometido por todos nós diante de Deus em Adão e Eva. E você olhe para Jesus Cristo, este que falou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que você não saia daqui nessa noite com os seus próprios propósitos, que você chegou até aqui, mas que você saia daqui olhando para Jesus Cristo, crendo nele como seu Salvador, abrindo seus olhos da fé para ver onde o Senhor Jesus Cristo está, aquele que veio dos céus e neste mundo sofreu uma morte cruel e atroz, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo, assentado à destra da majestade nas alturas. Ah, Saulo de Tarso, este que viu a luz inacessível e creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador naquele dia, ali no caminho de Damasco. A este que o Senhor levou a prostrar diante dele e reconhecê-lo como Senhor, crer no seu nome como seu Salvador pessoal, Ah, o Senhor Jesus Cristo levou Saulo de Tarso, depois chamado Paulo, ao paraíso. E ele falou: se fora do corpo ou no corpo, não sei. Mas ele foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis da habitação celestial. E ele falou que ao homem não é lícito falar. Experiências pessoais. No secreto com Cristo, meu amigo, você pode ter aí assentado no seu banco. Experiência com Cristo, ao crer no seu nome, ao reconhecer o seu pecado diante dele, confessar ele como seu salvador pessoal. Vai ter uma experiência com Cristo que jamais você vai se arrepender. Jamais. Experiências pessoais no secreto com Cristo. Ah, mas sabe, quando nós chegamos em Atos capítulo 24, 25, 26, e nós vamos ler alguns versículos aqui agora. Este homem que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele está agora preso lá em Cesareia, com cadeias nos seus braços, nas suas mãos, por causa do Evangelho de Cristo, e está nas mãos dos governadores. E nós lemos na palavra de Deus, Atos 24 e 27, que Félix, o governador, passados 2 anos, Paulo ali, preso lá em Cesareia, ele teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. E no capítulo 25 e o versículo. Capítulo 25, nós lemos que no versículo 9, 25 e 9: todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Ah, Saulo de Tarso, que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele agora está preso lá em Cesareia, e como um dia ele queria comprazer as autoridades judaicas para levar presos os crentes em Cristo, agora ele começou do sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e está preso com umas cadeias nos seus braços, e Félix e Festo, os governadores, para comprazer os judeus, manteve Paulo preso. Com as cadeias nos braços, está agora Paulo lá na cadeia de Cesareia, e anunciando o evangelho, as palavras de sabedoria para estes governadores e para o rei Agripa. Palavras de sabedoria, contando a sua experiência no pecado e a sua experiência na sua conversão a Cristo. Sua conversão a Cristo. E agora nós podemos ler as suas palavras no capítulo 26, versículos 12 a 24. Nós lemos assim: sobre o que indo Então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e bênção e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas do arrependimento. Por causa disso, os judeus me lançaram mão no templo e procuraram matar-me, mas alcançando socorro de Deus ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo, o ungido de Deus, devia padecer e, sendo o primeiro, as primícias da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo isso, ele em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas palavras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de unção juízo. Palavras do meu Salvador, que se manteve lúcido em são juízo até as últimas consequências pelo meu pecado e pelo seu pecado lá na cruz, exposto diante das pessoas ali, sem as suas vestes. O nosso Salvador se entregou voluntariamente. E em palavras de são juízo, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Está consumado. Está pago. Foi pago o preço do meu resgate e do seu resgate lá na cruz por um Salvador lúcido. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ah, Paulo podia dizer: Não, excelentíssimo Festo, eu não deliro com essas palavras do meu Salvador, porque ele me incumbiu de anunciar o evangelho da salvação das almas, dos pecadores perdidos ao arrependimento, a uma confissão de pecados e a crer nele como muito, um único e suficiente Salvador. Não deliro, ó potentíssimo Festo, são palavras de verdade, de um Salvador verdadeiro, que ao morrer em condições degradantes, se preocupou comigo e com você em nos salvar, em nos perdoar, em nos dar vida eterna e esperança da glória. Está consumado, o Senhor Jesus Cristo afirmou em São Juízo. O rei Agripa, ele pôde dizer a Paulo: ah, Paulo, você está achando que com poucas palavras você quer me fazer um cristão? Às vezes, nessa noite, você está pensando, mas esses pregadores estão falando pouco. Mas nós estamos falando poucas palavras, mas palavras de verdade. Palavras que podem levar você a Cristo. Palavras que mostram a luz que é o Senhor Jesus Cristo para iluminar o seu espírito morto em seus delitos e pecados, diz Paulo aos Efésios, e nos conduzir a Cristo, à luz. Ah, Paulo pôde dizer para o rei Agripa: prouver a Deus, Oxalá, que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos que estão me ouvindo neste dia, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo pôde levantar e mostrar as cadeias pelas quais ele estava preso. Ah, Paulo anunciou a Cristo diante destes governadores e destes reis. E sabe o que um governador falou para o rei Agripa no capítulo 25, versículo 18 e 19? Falou para o rei: olha, acerca deles, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirma viver. Ah, estes governadores, não compreendendo nada acerca do Senhor Jesus Cristo, está conversando um com o outro e está falando: olha, este Paulo está falando aí de um tal Jesus defunto que Paulo afirma viver. Ah, Paulo, por onde passava, ele anunciava Jesus Cristo morto, crucificado por nós, mas ressurreto e vivo para nos salvar. Por onde ele passava, ele afirmava acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, diferentemente do dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 11, em diante diz: e quando iam, falando dos discípulos, ao encontrar o Senhor na Galileia, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram, E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Sabe, meus amigos, esses soldados presenciaram o anjo do Senhor descendo e removendo aquela pedra da entrada da sepultura do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e colocando num lugar que era impossível ao homem colocar. E esses homens presenciaram o maior acontecimento de todos os tempos deste mundo, a ressurreição do Filho de Deus. E eles saíram mentindo, porque receberam dinheiro. Ah, meu amigo, nessa noite nós te convidamos a vir a Cristo. Cristo crucificado lá fora de Jerusalém, o mais desprezado entre os homens. Aquele que enfrentou todas as circunstâncias possíveis e impossíveis aos nossos pensamentos. O Senhor Jesus Cristo enfrentou os cães, os fortes touros de Bazã, as suas bocas que espumavam inveja do Senhor Jesus Cristo, as suas bocas que falavam coisas que ao homem não é lícito ouvir, mas não por ser palavras do lugar santíssimo, mas palavras de blasfêmia contra o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado lá fora de Jerusalém, no lugar chamado a Caveira. Mas ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, ele ressuscitou de entre os mortos e ele voltou aos céus. E a sua atividade como nosso sumo sacerdote, como nos diz em Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, este sumo sacerdote, ele está salvando homens e mulheres. Ele está soltando das cadeias, das prisões do pecado, e tem levado homens e mulheres a ele, pela fé, para crerem na verdade de que Cristo Jesus é o único Salvador. Pedro afirmou diante das autoridades e do povo lá em Jerusalém: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe nome algum dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ah! Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 1, nós encontramos este Salvador maravilhoso, exaltado e assentado à destra da majestade nas alturas. E Atos, Apocalipse nos diz, nós já lemos com o irmão Carlos, essas palavras de João: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, eternamente. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aí no capítulo 5, versículo 4, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 3. Se ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, aquele livro que está na mão do que está sentado no trono, e diz aqui, nem olhar para ele. E diz João, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão de Judá, que foi o fiador de Benjamim, que prometeu para seu velho pai, eu vou levar ele, mas eu vou trazer de volta. Jesus Cristo saiu dos céus, deixando a sua glória com uma missão de levar as criaturas de Deus de volta para Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei eterno, que venceu. Jesus Cristo é vencedor, meu amigo. Se você crer nele nesta noite, você está crendo num vencedor, não num perdedor. Que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra com ele 1000 anos ali. E depois, na eternidade, estaremos com Cristo na glória. Porque João capítulo 14, ele falou que é a vontade dele que onde ele estiver, estejamos nós também. E ele diz, para que vejam a minha glória, a glória que o Pai tem dado para ele desde antes da fundação do mundo, um reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Nós te convidamos nesta noite a crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Estar de posse da vida eterna com um vencedor que venceu a morte. E venceu as grandes dificuldades para nos salvar. E quer levar você que está conosco nessa noite, que ainda não creu em Cristo, mas vai crer, para ser levado para a glória, junto conosco, para estarmos com Cristo ali, vivendo com Ele eternamente, nas mansões celestiais. Ah, meu amigo, se você depositar a sua alma nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele te dará uma cidade celestial, e viveremos com Ele eternamente. A mensagem que Paulo anunciava naqueles dias a todas as pessoas e aos governadores e aos reis. É a mensagem que nós anunciamos a você nessa noite e nós te convidamos a crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Que nessa noite você se arrependa do seu pecado e conte para Jesus Cristo que você entendeu que é pecador perdido, mas que Jesus Cristo é o único Salvador e que você crê nele para a sua salvação eterna e descanso eterno nos céus. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.